Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show. Está começando mais um Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers e da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. E para estar diariamente ligado em tudo sobre o Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e também no Twitter, @cheeseheadsbr. No nosso site cheeseheads.com.br, vou dizer de novo, cheeseheads.com.br, o nosso site, vocês encontram as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo isso em português. E é claro, estamos ao vivo toda terça-feira, 21 horas no horário de Brasília, em nosso canal no YouTube. Então sintam-se convidados para participar sempre que puderem. Lembrando que o nosso podcast, esse aqui, que tu está escutando nesse momento, é um conteúdo exclusivo para as plataformas de streaming. É diferente dos vídeos do YouTube, das lives no YouTube, diferente também do que a gente posta nas redes sociais. Então não deixe de nos seguir aqui também, no feed do teu provedor de podcast preferido. Liga o sininho para não perder nenhum episódio. Antes de mais nada, é claro, como sempre, vamos trazer no Cheesecast as principais notícias da semana da NFL. E eu começo abrindo aqui com os nossos amigos do New England Patriots, que estão, ou melhor, na verdade estão em Green Bay, né? Fizeram dois treinos em conjunto com o Green Bay Packers, em que nós vamos explanar mais aqui neste podcast. Mas os Patriots, então, contrataram o running back Ezekiel Elliott, ex-Dallas Cowboys, contrato de um ano, 6 milhões de dólares. Ezekiel Elliott, que vai usar o seu antigo número do college, número 15, que ele usava com os Buckeyes de Ohio State. Ezekiel Elliott, para mim, um running back que começou muito bem na NFL, mostrando um grande potencial, e as lesões atrapalharam um pouco ele também, além de alguns probleminhas de relacionamento muito voltado à questão de renovação contratual. As lesões, principalmente, fizeram com que ele perdesse espaço no Cowboys, foi dispensado e os Patriots os contrataram. Um contrato aqui é justo para New England, que está se reestruturando, que está apostando num quarterback aí como o Mac Jones, e agora o Ezekiel Elliott trabalhando com a equipe do Bill Belichick. O New York Jets assinou com um running back, notícias de running backs. Running back Dalvin Cook, ex-Minnesota Vikings, um ano de contrato, 8,6 milhões de dólares. Dalvin Cook, que gostava muito de correr as suas boas jardas contra o Green Bay Packers, e agora estará correndo lá na Big Apple, né, junto com Aaron Rodgers, mais um jogador aí para compor o ataque do quarterback ex-Green Bay Packers e Hall of Fame. Dalvin Cook, ex-Minnesota Vikings, conhecido aqui como um rival de divisão, um ano de contrato. Acho que ele vai fazer realmente uma excelente dupla de running back com o Bryce Hall lá em Nova York. Então eu acho que esses dois jogadores individualmente, com probleminhas de lesões, né, não conseguem ficar uma temporada inteira, mas ambos individualmente, tecnicamente, são jogadores muito, muito bons, né, são jogadores que realmente fazem a diferença quando estão saudáveis, mas a questão é justamente essa, não ficar tanto tempo assim saudável. Acho que os dois, dividindo carregadas, podem fazer realmente um grande estrago aí, junto com o Jets. Vamos esperar para ver. O quarterback Anthony Richardson foi oficialmente nomeado como titular do Indianapolis Colts para o início da temporada regular. Uma notícia que surpreende de certa forma, porque o Richardson talvez tenha um dos braços mais talentosos dessa classe e é um jogador extremamente inteligente vindo do college. É um cara super bem preparado mentalmente, inteligente, tem um alto IQ football, né? Ele sabe muito de tática, de leituras, mas tecnicamente ainda é realmente muito cru. Ele tem pouco mais de 10 jogos como titular na carreira e já vai ser titular no Indianapolis Colts. Existe uma máxima, né, que o ferro é forjado no fogo, ou seja, para um quarterback se formar realmente para estar preparado na NFL, ele tem que encarar grandes desafios desde o começo. Eu compactuo um pouco com essa frase, mas é que o Richardson, ele é realmente muito cru. Não sei se é uma boa escolha, não acho que o Colts deveria largá-lo como titular de início, visto que o Colts não está a um quarterback de vencer o Super Bowl, por exemplo. Talvez não esteja a um quarterback sequer de chegar numa final de conferência. Então, o Richardson pode se provar e realmente calar os críticos, mas talvez não tenha sido a decisão mais inteligente, não concordo com isso imediatamente aqui no Colts. Brock Purdy, duas notícias de running back, duas notícias de quarterback. Brock Purdy treina passando a bola por 3 dias consecutivos pela primeira vez e o treinador Kyle Shanahan afirmou que só um camp desastroso tiraria a titularidade dele. O San Francisco 49ers, então, apostando no Mr. Relevant para a próxima temporada. Brock Purdy, que vinha fazendo algo histórico, né, junto ao San Francisco 49ers, bateu todos os recordes para um jogador quarterback selecionado na 7ª rodada. Nunca antes um quarterback da 7ª rodada fez nada que ele fez nessa temporada, a começar por completar um passe. É uma coisa meio bizarra, mas é verdade. Ganhar jogos, chegar nos playoffs, e ele acabou se lesionando seriamente, uma lesão no cotovelo que o tirou aí da reta final. 49ers, que tem um time maravilhoso, tem um elenco incrível, super profundo, especialmente na defesa, e a posição de quarterback nunca foi realmente grande coisa no 49ers em muitos e muitos e muitos anos. Então, no Brock Purdy, saudável, quem sabe, voltando a jogar como no ano passado, que também não era nada de extraordinário, mas era o suficiente para o time do 49ers ser um time quase imbatível, porque por mais que ele não fosse um grandioso quarterback, a equipe do 49ers realmente tinha uma defesa que transformava esse time em grandioso. Muito bem, sem mais delongas, vamos ao que interessa. A pauta dessa semana será um review sobre o desempenho do Green Bay Packers nos treinos em conjunto com um time do New England Patriots. O que aconteceu nesses treinos em conjunto, o que nós podemos observar em relação a jogadores lesionados, jogadores voltando de lesão, temos notícias importantes sobre jogadores se recuperando e jogadores tendo que lidar com lesão, Jordan Love, quarterback número 1 do Packers, como ele se comportou nesses treinos, e é claro, uma pequena projeção sobre esse que é o jogo de pré-temporada mais importante do ano, do calendário do Packers de pré-temporada, esse contra os Patriots. No próximo sábado, no dia 19, é o mais importante de todos. Entenda por quê. Agora, nesse conteúdo em podcast do Cheeseheads Brasil. Produção, Mal Mal, coloca a vinheta que está começando o Cheesecast. Queijas e queijos, então vamos ao nosso podcast de hoje. Muito bem, como foram, né, esses dois treinos em conjunto contra o New England Patriots? E de cara eu quero já passar em relação a isso, porque a importância, né, desses treinos em conjunto. Eu sei que uma galera não gosta muito desses treinos em conjunto, é realmente um momento onde pode gerar tensões, e nós vamos falar sobre isso nesse programa. É realmente algo que pode acarretar justamente em, enfim, algum tipo de problema, lesões e tudo mais. Mas o Green Bay Packers, então, de fato, faz aí esse treino em conjunto E finaliza o programa de treino com os Patriots, que aconteceu do dia 16 de agosto ao dia 17 de agosto. E nesse momento, a partir da finalização desses treinos em conjunto, o Packers tem apenas mais duas práticas, né, dois treinos abertos ao público. O Packers tem apenas mais dois treinos abertos ao público antes da temporada começar. Na verdade, assim, o Packers vai ter agora no seu calendário, no dia 18 de agosto, folga para o grupo de jogadores. No dia 19 de agosto, em casa, enfrenta o New England Patriots pelo jogo de pré-temporada. E já quero anunciar aqui que terá jornada esportiva especial do Cheeseheads Brasil. Assistiremos esse jogo com vocês e transmitiremos ao vivo os comentários e análises desse jogo no nosso canal no YouTube. Então fique esperto aí e já te inscreve lá no nosso canal. Depois o Packers tem folga para o grupo de jogadores no domingo, dia 20. E no dia 21, na segunda-feira, uma reapresentação aqui apenas para a reabilitação, tá? Um recovery. No dia 22 e 23, aí sim, dois dias de treino, né, 100% como aconteceu até agora. E nos dias 24 e 25 também, só um trabalho de recovery, né, para jogadores lesionados e trabalhos leves de academia, algumas práticas de campo isoladas por posições, mas sem mais treinos com equipamentos aí, como acontecerá pela última vez no dia 23. Para que no dia 26, no sábado, né, às 2 horas da tarde, o Packers enfrente o Seattle Seahawks em Green Bay, né, no Lambeau Field, e aí sim encerra a sua preparação. A semana que vai começar lá no dia 28 até o início da temporada regular do Packers serão de treinos fechados, né? Então, treinos sem aí acesso da imprensa, treinos fechados que o Packers vai acabar tendo aí, e também num processo bem mais leve. No futebol americano é diferente aí, né, do futebol, que a gente está acostumado a ver os jogadores, por exemplo, treinando a toda a capacidade dois dias antes de um jogo. No futebol americano é diferente, né? A toda a capacidade realmente aí, 100% com equipamentos, com tackle, com impacto. O último treino vai ser no dia 23 de agosto. Depois é só refino ali entre as unidades para o início da temporada regular, que está chegando, está mais próxima do que nunca. No momento em que eu gravo esse podcast, no dia 17 de agosto, faltam exatamente 23 dias para o kickoff da NFL para o Green Bay Packers. 23 dias para o kickoff do Green Bay Packers e 21 dias para o primeiro jogo de futebol americano da temporada regular da NFL. Muito bem, por que que eu me atenho a essas práticas aí com o Patriots? E a esse jogo com o Patriots. O Packers disputou o primeiro jogo de pré-temporada, né, contra a equipe do Cincinnati Bengals, certo? A equipe dos Bengals aqui, no dia 11, uma vitória, o Packers marcando 36 pontos, enfim, Jordan Love completando 7 passes, 46 jardas, um touchdown. Mas é um jogo que antes dele tem toda a carga de treinamentos mais intensas do training camp. Se lá no dia 22 e 23 de agosto nós ainda teremos treinos com toda a intensidade, mas entre a equipe do Packers, mesmo sendo entre a equipe do Packers também com toda a intensidade, antes do primeiro jogo, os times estavam ainda, né, o time e todos os times, na verdade, antes do primeiro jogo de pré-temporada, vem com uma carga muito intensa e muito pesada de treinamentos coletivos treinamentos táticos, muitas horas, né, de treinamentos táticos para implementar o seu as suas alterações de playbook ou para os quarterbacks novatos aí, quarterbacks que estão chegando, menos que veteranos, chegando a times novos, mas alterações ou implementação, instalação de playbook, novas jogadas, mudanças, alterações daquilo que foi feito no ano passado para esse aqui no Packers, com certeza o Matt LaFleur tendo que adaptar todo o seu playbook, toda a sua ideia tática de jogo a uma característica diferente de um outro quarterback agora. Então o Matt LaFleur, que vinha anos com Aaron Rodgers, teve que mudar tudo, então é uma carga mental também muito grande, porque impacta não só o quarterback, os jogadores precisam se adaptar a esse novo modelo, porque os jogadores precisam se adaptar ao novo quarterback. Enfim, o primeiro jogo de pré-temporada, ele remonta essa carga muito exaustiva, e por causa dela, e também por conta de que ainda é um primeiro jogo e falta aí 3 semanas para o início da temporada, não se coloca aí grande número de snaps nos titulares, né? No primeiro jogo. É um jogo para aplicar aquilo que recém se aprendeu, né? E ele é muito importante nesse aspecto também, no sentido de elenco e avaliação, né? Dos jogadores aí que estão mais às margens da estima e do status da comissão técnica. O segundo jogo de pré-temporada é o mais importante, porque tudo aquilo que foi trabalhado em exaustão física, técnica e taticamente até o primeiro jogo e testado nesse primeiro jogo, é reforçado no segundo jogo, e o segundo jogo ele é o mais importante. Por quê? Porque ele não está nem tão perto assim da grande carga massiva que foi feito para o primeiro jogo. Ou seja, os jogadores já compreendem muito mais e já devem entender muito mais aquilo que o treinador quer, as alterações necessárias, as implementações novas necessárias. E também não está nem tão próximo assim, mas está mais próximo da temporada começar. Ou seja, é o jogo para ganhar ritmo de competição ao mesmo tempo que é implementado, ao mesmo tempo que já foi implementado, melhor dizendo, a carga massiva de conteúdos técnicos e táticos no time. Então, por conta disso, de ser aquele jogo no meio do caminho, não tão perto assim da temporada regular para arriscar eventualmente alguma lesão, mas principalmente por ele ser de fato, daqui 2 semanas vai ter jogo de novo. Então é um jogo para ganhar ritmo de competição para a maioria dos titulares. Então é o jogo, por conta dessas características, em que a maioria dos titulares de toda a NFL acaba jogando, né? Por tudo isso que eu acabei de contextualizar. Tanto é que, por exemplo, vendo aqui uma outra equipe, o Josh Allen, né, quarterback estrela da NFL nesse momento, não jogou o primeiro jogo e já foi anunciado que será titular no jogo do Bills no segundo jogo. Então, o jogo 2 é o mais importante também, assim, para o Green Bay Packers. O Packers recebeu o Patriots, que será o adversário desse segundo jogo, no dia 16, e hoje, que estou gravando esse episódio, no dia 17. Tá? Então, algumas conclusões que a gente pôde ver aqui nesses dois treinos. Tá? Primeiro, né, o fato de receber um time com a expertise de Bill Belichick para Jordan Love trabalhar é muito importante. Né? Bill Belichick, um dos maiores e melhores treinadores de todos os tempos, então é bem importante isso. A gente teve no primeiro dia um Devondre Campbell não participando por conta de uma lesão no tornozelo e o Bo Melton, wide receiver, também fora por causa de uma lesão no tendão. Nesse primeiro dia, no dia 16, o Dave Bakhtiari não treinou e uma galera ficou de fora também, né? O tackle Caleb Jones, Kenny Clark, Corey Ballantyne, cornerback, os running backs Tyler Goodson, Leo Nichols, Terry Carpenter, o híbrido ali, safety e linebacker, Eric Stokes ainda continua fora, enfim. O Jair Alexander, por outro lado, que não participou de muitos treinos, de boa parte dos snaps, melhor dizendo, nos treinos conjunto contra o Bengals, ele participou, né? Participou de uma parte dos treinos coletivos aqui nesse primeiro dia contra o Patriots, foi muito bom. Sobre a performance do Jordan Love, ele teve com certeza alguns passes ali incompletos que ele gostaria de poder fazer novamente. Importante salientar que nesse primeiro dia foi muito atacado o meio do campo, incessantemente, o Packers trabalhando aí o meio do campo, passes no meio do campo, que era um defeito do ataque do Packers em 2022, né, na qual Matt LaFleur no sideline e Aaron Rodgers em campo não conseguiram trabalhar bem o meio do campo, tá? Ele conseguiu, né, ele foi eficiente aqui cuidando da bola, passando ali por suas progressões, foi capaz ali de gerar uma ou duas jogadas, inclusive teve um passe de 80 jardas para o wide receiver Christian Watson, um passe lindo aqui de 80 jardas para o Christian Watson, maravilhoso. Romeo Dobbs também recebendo vários targets, muito letal na red zone, computando touchdowns também, conseguindo passes longos para o Romeo Dobbs. Então assim, o que mais foi interessante no treino do Jordan Love foi isso: progressões, passes no meio do campo de forma constante, consistente, e principalmente o desempenho dele lendo blitzes, alterando jogadas, lendo blitzes e fazendo hard counts, né? Que é aquele snap, hut, 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 e a bola sai aí no segundo, terceiro hut, né? Ele controlando a linha de scrimmage foi muito interessante. A gente viu aqui uma defesa que teve principalmente o seu pass rush indo muito bem. Então, Mac Jones e Bailey Zappe tiveram que lidar aí com colapso de pocket, sacks, pressão o dia inteiro nesse primeiro treino em conjunto. Um destaque aqui para o Brandon Cox e o Keshawn Banks, né? Estavam sempre entrando no backfield. Carl Brooks também com baita treino. E destaque aqui pro Carl Brooks, tá? Ele tá jogando muito bem aí nos treinos já fazem algumas semanas. Então, olho nesse cara que ele pode conseguir algumas boas recepções. Aqui o McDuff, o Isaiah McDuff linebacker, né? Jogando junto com o Quay Walker na ausência do Campbell. Então, ele aí trabalhando junto com o Devondre Campbell aí foi realmente interessante. Vamos ver aqui a proteção de passe, né? A proteção da linha ofensiva para o Jordan Love aqui. Os titulares a gente usou, como o Dave Bakhtiari não trabalhou. O Josh Najman trabalhou como left tackle. Depois, Elton Jenkins, Josh Myers, John Rooney, Zach Tom. A linha ofensiva do Packers parece estar bem azeitada para essa temporada, né? Então, enfim. Porém, tem sido difícil o jogo terrestre durante todo o training camp. E não foi diferente nesse primeiro dia aqui. Aaron Jones, AJ Dillon conseguindo poucas coisas aqui. Um outro destaque no primeiro dia, acho que Malik Health, wide receiver, muito bom no bloqueio. Acho que esse jogador pode surpreender e pode conseguir a sua vaga no roster por conta disso. E o Anders Carlson, né, que começou o dia 5 de 5, né, fazendo 4 chutes aí entre as linhas de 50, de 40 e de 50 jardas, né, entre as distâncias, né, que variavam entre 40 e 50 jardas, muito bom. Mas no exercício de 2 minutos contra a defesa do Patriots, que é pro Packers lá construir o seu drive e ganhar o jogo nessa situação simulada, as duas vezes que ele tentou, ele errou. Então realmente não foi bem aqui. A defesa, como um geral, foi começou bem, né? Eu achei que a defesa começou bem, mas é isso. Trabalhando bem pelo meio, pressionando bastante o quarterback, achei que a defesa realmente teve um bom dia aqui. Jair Alexander se destacando mesmo, participando de snaps limitados. Ele teve 2 desvios de passe bem importantes, bem impressionantes, assim, até desviando passes, né? Muito legal. De Alexander participando bem. E aí a gente pode dizer que os jogadores do dia foram Romeo Dobbs, Christian Watson, Carl Brooks a gente pode dizer que o Brandon Cox também, né? Jogou muito bem contra o Bengals. Baita treino agora também contra o Patriots. Já no dia 2, pra gente fechar aqui o nosso review, vindo aqui de um treino no dia 1, no dia 16, no dia 2, agora dia 17, o Packers definitivamente venceu o primeiro treino conjunto com o Patriots, mas Da mesma maneira, definitivamente o Patriots venceu o segundo treino aqui, tá? Bakhtiari, que não estava no primeiro treino, voltou e treinou os coletivos. Tarik Carpenter e Kenny Clark também voltaram e treinaram nos coletivos. Bakhtiari jogando num nível absurdo, num nível extremamente alto, né? Normal. A gente esperar isso, ele dominou a linha de scrimmage. O desempenho de Jordan Love na quarta-feira, né, que foi muito bom, que tomou os olhares, lendo blitzes e tudo mais. Nessa vez o Jordan Love foi realmente bastante mal, né, no dia 17. Ele teve esse altos e baixos que é esperado dele, tá? A defesa conseguindo confundir ele em algumas leituras, não conseguia completar os passes fáceis hoje. O Patriots realmente se portou de um jeito diferente. A linha ofensiva também não segurou tão legal assim. Jordan Love bastante pressionado. Jordan Love não foi bem hoje aqui. Muita pouca coisa o Packers conseguiu no seu ataque, né? Pouquíssimas coisas o Packers conseguiu no ataque. Não conseguiu achar ninguém livre. Jordan Love não teve um bom desempenho aqui. Lançou 2 touchdowns no exercício de Red Zone, né? Touchdowns bonitos aqui. Luke Musgrave também um destaque, mas também 2 interceptações. Então, acho que... muitos passes incompletos, não foi um bom dia do Jordan Love aí, não conseguindo fazer bem as progressões, lendo coisas erradas, não conseguiram realmente evoluir. A defesa titular começou bem contra o Patriots, só que acabou cedendo muitas jardas corridas, de novo a corrida sendo um sinal vermelho aqui. Mac Jones encontrou Devante Parker para um touchdown de 40 jardas aqui em cima do Russell Douglas. Sobre a parte aqui de Special Teams, o Jaden Reed, o wide receiver calouro aqui, bastante confortável no retorno de punts. E eu acho que é isso. A linha ofensiva inicial foi a mesma, né, do treino de quarta-feira, só que com o Bakhtiari no lado esquerdo. Seguida aí por Elton Jenkins, Josh Myers, John Rooney, Zach Tom. Eu acho que realmente essa é a linha ofensiva que a gente pode esperar para o jogo 1 aqui contra o Bears na temporada regular. Então, assim, e foi um treino muito tenso, né? Foi um treino que se contabilizou aqui 7 brigas é muito forte, mas assim, 7 momentos ali de jogadores se estapeando e empurra pra lá e empurra pra cá, realmente bastante tensão hoje no treino, mas o Packers acabou realmente lutando bastante aí, não conseguindo um bom desempenho. Nesses 3 treinos em conjunto, Bengals e Patriots 2 vezes, a gente tem um scout aqui do Jordan Love. Né, no primeiro treino contra o Bengals, ele completou 18 passes de 30, 212 jardas, 3 touchdowns, 1 interceptação. Na quarta-feira contra o Patriots, treino número 1, foram 16 passes completos de 31, 222 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação. Já hoje contra o Patriots, foram 14 passes completos em 30, 98 jardas, 2 touchdowns, 2 interceptações. Nesse conjunto, são 52,7% dos passes completos, 532 jardas, 7 touchdowns, 3 interceptações, 82,3% de pass rating, o que é esperado, né? É esperado altos e baixos do Jordan Love. Eu acho que ele tá tendo desempenhos aí nos treinos dentro do escopo do que é esperado, né, do primeiro ano do quarterback. Acho que realmente o Jordan Love vem tendo treinos e lances, né, muito bons, outros treinos muito ruins. Ele começou realmente bastante mal aí o training camp como um todo no Packers em si, sem ser os treinos conjuntos, começou mal. Evoluiu de uma forma bastante ascendente, de uma forma bastante inversa ao que ele vinha fazendo. Atuou muito bem contra o Bengals. E a gente vai ver agora contra o Patriots se numa situação de jogo real ali, enfim, um jogo mesmo, um jogo valendo, ele consegue manter o nível que ele teve contra o Bengals aí, quem sabe jogando até mais snaps. Mas esperado aí, esses altos e baixos do quarterback, basicamente é isso. A gente tem um quarterback aí que vai estar no seu primeiro ano como titular, alterações no playbook necessárias até pelo seu estilo de jogo, esse scout aqui de jogadas, né, do Jordan Love nos últimos treinos, 7 touchdowns, 3 interceptações, 52% de passes completos, considerando os treinos contra o Bengals e os 2 treinos contra o Patriots, 82.3 de rating, enfim, é algo esperado, é algo que a gente já poderia imaginar, uma variação, né, performática do Jordan Love. É um jogador que tem sim a sua valência, tem o seu valor, tem o seu talento, e a gente tem que ter um pouquinho de paciência aí de fato com o nosso quarterback novo, tá? Porque vão acontecer altos e baixos, as defesas vão estar preparadas, e vamos ver como é que ele vai se comportar agora nesse segundo jogo mais importante de pré-temporada, talvez aí ganhando mais snaps, certo? Muito obrigado por estar com a gente aqui, muito obrigado pela audiência, pela parceria e preferência. Esteja com a gente, sabadão, jornada esportiva do Cheeseheads Brasil, para acompanhar Patriots e Packers direto do Lambeau Field no nosso canal no YouTube. Abraço a todos, até a próxima e Go Pack! Go!